Play. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Titulares, a sua mesa redonda semanal com tudo que de melhor acontece no mundo do esporte. O Titulares, como você já sabe, chega sempre às 8 da noite de segunda-feira e depois fica disponível em podcast em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e dou meu boa noite a Leandro e a mim. Olá, Leandro.
Tudo bem, Paulão?
Beleza.
Maravilha. Depois não me deixe esquecer de passar os resultados da Loteca.
Por favor. Tá. Também aqui na minha frente, nas organizações Central 3, aqui em São Paulo, Matias Pinto. Olá, Matias.
Opa, estamos na telinha, quer dizer, na web.
Só na web. Boa noite também para Vitor Birner.
Boa noite, Paulo.
Sem destaque inicial hoje?
Você não pediu destaque.
Ainda bem, era só para te
dizer. Eu respeito as determinações do âncora.
Muito obrigado. E nosso convidado, o produtor de cinema e corintiano fanático, como o próprio se autodefiniu ao chegar aqui no estúdio, Guilherme Pinheiro. Olá, Guilherme.
Boa noite, Paulo.
Falaremos, é claro, dessa rodada que definiu muita coisa no Campeonato Paulista, né? O Corinthians empatou com o Penapolense, não conseguiu fazer o dever de casa. O São Paulo acabou perdendo para o time do Ituano por 1-0 no Morumbi. E essa combinação de resultados fez com que o Corinthians não tenha mais chances de alcançar uma das duas primeiras posições na tabela do Campeonato Paulista. O Corinthians, então, ficará ali ou em terceiro ou no quarto lugar, não avança às quartas de final, enquanto o São Paulo, com essa derrota, faz com que o Ituano fique bastante perto da vaga. Matias Pinto, você que foi ao Morumbi, dê seu testemunho. Antes da gente entrar em polêmicas de quem falou daqui, falou dali, de quem jogou com mais vontade do que o outro, como foi esse São Paulo e Ituano? Jogo interrompido por causa da chuva, jogo bastante atípico, que o Ituano fez 1-0 no começo e conseguiu segurar o placar.
Pode falar, Paulo, que quando saiu o gol do Ituano eu nem percebi. Falam que a torcida do São Paulo estava contra o time, mas do lugar onde eu estava não ouvi nenhuma comemoração em relação ao gol do Ituano. Inclusive nos lances agudos do São Paulo a torcida levantava junto. Claro que terminado o jogo, a torcida tirou uma onda e faz parte disso, faz parte do jogo. Torcedor do São Paulo torce contra o Corinthians. E nas circunstâncias, não contra o São Paulo, jamais. Mas não dá para ser hipócrita e dizer que a torcida do São Paulo saiu descontente do Morumbi com uma derrota. Até porque o São Paulo ontem não estava jogando por nada. Estava jogando pela sua camisa, mas as condições do jogo não permitiram uma vitória que acabou, para termos de rivalidade, sendo boa.
Vitor, o Muricy respondeu que ele não tem nada a ver com a vida do Corinthians. Que você achou aí da atuação do São Paulo? Onde que então o São Paulo errou para ter perdido para o time do Ituano? Ou o Ituano fez uma boa partida também, mereceu vencer no Morumbi?
Uma série de circunstâncias. Em primeiro lugar, o São Paulo não entrou com a pegada de verdade, o São Paulo desmotivado, cansado, tinha jogado o clássico domingo, foi a Alagoas atuar na quarta-feira, e veio, depois de dois jogos que geraram uma certa tensão, um segundo por conta da estreia do Pato e da Copa do Brasil, e o primeiro porque São Paulo estava lá 11, 12 jogos sem ganhar um clássico, foi atuar contra o Corinthians, que é o clássico mais importante para o São Paulino hoje em dia, e ganhou o jogo. Então o time chegou classificado, relaxado, e foi cumprir tabela. Aí a gente podia entrar numa outra discussão, que o Paulo não gosta, mas não vamos entrar, que é da pouca importância do campeonato estadual, onde um jogo pode simplesmente não valer nada. Então o São Paulo entrou lá sem vontade. Segundo aspecto, o São Paulo tem problemas defensivos sérios desde o começo da temporada. O São Paulo tem ali que resolver uma questão, não é algo tão simples assim. O time cresceu muito na parte ofensiva, ainda não é brilhante, mas já é um time competitivo do meio campo pra frente. Mas quando não tem a bola, o São Paulo dá muitos espaços. E ontem, o São Paulo tinha uma dupla de zaga mexida, com um declínio técnico, ela já não é grande coisa, com declínio técnico com a entrada do Edson Silva. Os dois volantes titulares do São Paulo não estavam em campo, o que melhor marca, que é o Souza e o Michael, que é responsável pela saída de bola. Então o São Paulo teve problemas na saída de bola, o Ituano, quando marcou a saída de bola, roubou umas três vezes ela. O São Paulo não teve o seu lateral direito, que também já não é grande coisa, mas o Luiz Ricardo para marcar é pior ainda, né? Então o São Paulo foi um time ontem muito modificado. E além disso, perdeu na parte defensiva o Pavon, que mesmo quando não está bem com a bola, vem fechar pelo meio campo na direita, coisa que o Ademilson não consegue fazer direito. Então ali o São Paulo tinha desmotivação e um time inferior ao que tem atuado no campeonato estadual. Para completar, tomou um gol antes do dilúvio. E aí, depois da chuva, o gramado ficou muito ruim para se tocar a bola, o que facilita a marcação. Eu acho que o São Paulo não entregou o jogo e acho por algumas razões. As mudanças que o Muricy fez. Quando ele tira um zagueiro primeiro e coloca o Lucas Evangelista, né? Acho que foi essa ordem. E depois ele tirou o lateral direito para colocar o Evandro atacante, o moleque da base, que precisa fazer gol para se firmar. Quer dizer, o São Paulo, como não tinha condições de chegar tocando a bola, povoou lá o campo de ataque, ficou fazendo chuveirinho. Agora,
Desculpa, Bina, interromper, mas será que a gente precisa gastar latim com isso?
Ah, acho que pelo jeito sim, né? Porque dois personagens do jogo do Corinthians disseram que o São Paulo entregou o jogo numa situação maluca, porque eles não tinham visto o jogo.
Né? Um deles não disse, né? O Mano Menezes sempre dando voltas nas frases, né? Tem uma dificuldade pra fazer uma frase direta que é impressionante.
E não afirmou,
né?
Literalmente.
Deu voltas pra insinuar isso.
Mas, né? Tomou bronca do gerente de futebol, quer dizer, tá muito claro. Tomou bronca hoje do Edu Gaspar, tá muito claro que o Mano Menezes disse aquilo. E aí a gente pode começar a falar da campanha do Corinthians, dos problemas do Corinthians, do que o time não fez. Eu até acho que com todos os problemas do Corinthians, se houvesse uma malandragem do São Paulo, não justificaria. Aí o São Paulo seria também responsável pela eliminação, caso o Corinthians ganhe o último jogo, sabe? O São Paulo e outro adversário do Corinthians, o São Paulo perca pro São Paulo. Quer dizer, se você somar os pontos aí, poderia imaginar que sim. Mas tem uma outra história. O Corinthians não jogou nada contra o Penapolense. Então... Sabe, assim, criou-se, como você falou, como o Leandro falou, uma polêmica gigantesca, uma coisa que não devia ter tanta polêmica assim.
Só para completar aqui o São Paulo, ele ainda visita o Botafogo em Ribeirão Preto pela última rodada, jogo bastante difícil. Né?
O já sem que... chance de alcançar o próprio Botafogo.
É, o Botafogo... E só para confirmar, o Ituano tá classificado, tá, matematicamente.
Por quê?
Segundo lugar. Abriu 4 pontos pro Corinthians, que é o terceiro.
Mas tem o Aldax. Não, o Aldax ainda
joga
pode
amanhã.
Se classificar. O
Aldax... É verdade, a rodada não tá completa.
O Aldax pode ir a 23 e...
O Ituano na última rodada recebe...
A última
joga
rodada,
em casa.
Deixa eu abrir aqui. O Ituano recebe o Penapolense. E o
que
Aldax...
não tem mais nada pra brigar.
Se o Aldax vence...
Já tá classificado também.
Se o Aldax vence amanhã o Comercial em Ribeirão Preto, ele passa o Corinthians, por isso que eu falei que o Corinthians fica ali entre terceiro e quarto, o Aldax ainda pode terminar a rodada em terceiro com chances. Do mesmo jeito que o Aldax ainda pode ser rebaixado também, porque está só a 2 pontos do 15 de Piracicaba. Só para passar a última rodada, São Paulo então visita o Botafogo.
Mas o regulamento do rebaixamento é geral,
não
é por grupo.
Tem razão, Matias. Então o Aldax é
briga só pela classificação. Já garantido, infelizmente está garantido na Série A1.
Infelizmente?
Assim.
Jogou um bom futebol.
Não acrescenta nada.
O São Paulo então, visita o Botafogo em Ribeirão Preto, Botafogo, que já tem uma campanha melhor que o São Paulo.
E é o time mais forte do interior, já falou da fase final.
Fez boas partidas e o São Paulo depois vai receber o próprio time de Penápolis e Penapolense nas quartas de final. Perguntar para o Guilherme, nosso corintiano aqui na mesa, imagino que você assistiu o jogo do Corinthians, mas pelo que você viu ali de melhores lances do São Paulo e que você leu aí dos São Paulinos falando, alguma coisa de suspeita que pode ter motivado Romarinho e Mano falarem o que falaram, ou você acha que foi um pouco de exagero ali no desespero dos corintianos de quererem justificar uma desclassificação que é, de certa forma, surpreendente?
Eu acho que a discussão toda do jogo do São Paulo é absolutamente relevante. O Corinthians foi eliminado pela campanha que o Corinthians fez. A vitória ontem contra a Penapolense não ia garantir, da mesma forma que uma derrota do Ituano também não ia garantir a classificação do Corinthians. O Corinthians, a eliminação do Corinthians, eu vejo, a diretoria demorou para fazer o que fez agora em fevereiro, deveria ter feito em dezembro, quer dizer, mandado um monte de mandado Paulo André, o Sheik precisa ir, enfim, todas as pessoas que saíram.
Uma especulação da troca do Sheik com o André do Atlético Mineiro.
É que assim, no atual momento o Sheik ganhando 500 pau, qualquer coisa que ganhe menos que o Sheik, eu acho, porque o Sheik, eu não vejo mais condição dele jogar no time titular do Corinthians, assim. Eu não sei a última vez que ele fez um gol, acho que foi no primeiro semestre do ano passado, eu não lembro a última vez que ele fez um gol.
Ele tem jogado mal mesmo, ele tem feito os dribles, não consegue driblar,
muito
se mal.
Quando
na
chuta sempre pra cima.
Sim.
E a diretoria do Corinthians demorou, achou que só trazendo um ano ia mudar a postura do time, quando na verdade você tem um time que se acomodou depois do título mundial, fez ainda um primeiro semestre em 2013 que eu considero razoável, mas depois que perdeu a Libertadores, e aí o segundo semestre foi lastimável, pela postura do time, pela falta de vontade, às vezes, de buscar vitória, falta de qualidade também, demorou para fazer isso, e aí, quando o Corinthians começou a se recuperar no campeonato, depois de 4 derrotas, acho que seguidas, não dava mais tempo, o time... melhorou, eu acho que o Mano com o tempo vai acabar de um jeito, o Mano assumiu dia 6 de janeiro, a gente ainda tá no dia 17 de março, quer dizer, são 2 meses e 10 dias, é muito cedo, eu entendo, para cobrar resultado de um time que fez uma mini limpa no elenco e tá trazendo jogadores, vai acabar se reforçando mais agora, é até a ideia da diretoria. A discussão se São Paulo entregou não é absolutamente relevante, eu não acredito que São Paulo tenha feito isso, não me pareceu, eu estava vendo o jogo na televisão e a Globo estava mostrando bastante os melhores momentos do jogo, teve cabeçada do Ganso, São Paulo buscou o ataque, é que realmente depois que acabou a drenagem do Morumbi não deu conta, foi uma chuva monstruosa.
Chegaram ontem, a paralisar o jogo por causa
da chuva, então eu acho que o Corinthians só tem a declaração do Romário do Mano foi muito infeliz. Não, muito.
Eu até parecia acho
que já estava vergonha preparado. Como corintiano,
que já era não tem que arranjar preparado. Eu acho que até eles podiam declarar, depois de ver o jogo, que deduziram que houve armação. Mas eles não tinham visto o jogo.
É má fé mesmo.
Eu acho irresponsável, leviano.
Eu acho que é um pouco de cultura do futebol brasileiro. A gente vê time perde, e aí o técnico vai na coletiva e fica 2 horas falando de um pênalti que o cara não deu. Sabe? A cultura um pouco do futebol brasileiro de não assumir a responsabilidade e falar, jogamos mal.
E a cultura do técnico em questão, que achou que a CBF pisou na bola com ele, depois achou que o elenco do Flamengo pisou na bola com ele, e agora acha que é o São Paulo que pisou na bola com o time dele. O problema está sempre nos outros, né?
E quando o Felipe deu aquela declaração infeliz em 2009 também, naquele jogo contra o Flamengo, no Brinco de Ouro, o Mano respaldou ele.
Uhum.
Então, mostra que ele... uma incoerência...
Mostra o porquê de ele acreditar que todo mundo pode fazer isso. Se você exercício de projeção, Freud explica.
E eu acho que assim o São Paulo tinha uma justificativa absolutamente plausível para poupar o time inteiro. Ontem, foi pra Alagoas,
tá Ganso classificado, foi expulso no jogo de ontem.
Você corre um risco de repente, principalmente depois que choveu, alguém cair e se machucar sério. Enfim, São Paulo poupou alguns jogadores, alguns não jogaram, o Pabon foi poupado, né?
Mas, Pabon, Douglas, Michael
e o Souza que tá contundido.
Souza que tá contundido.
Exato. E o Luiz Fabiano, o Ganso e o Antônio Carlos jogaram basicamente para tomar o terceiro amarelo.
O Pabon
daí da cultura do futebol, tomar o terceiro cartão amarelo para não ter problema nas quartas.
O Pabon quase ficou fora do jogo contra o CSA por causa de dores musculares.
E eu, apesar da eliminação, só terminando, eu ainda vejo o Paulista do começo, do que o Corinthians começou apresentando no campeonato até agora, eu vejo uma evolução.
Mas existe evolução.
Eu vejo... tem alguns problemas sérios, o Fagner pra mim não tem condição de ser lateral, ele não tem o menor cacuete, falta instinto.
Foi avisado aqui quando contrataram.
Ele apoia bem, ele cruza bem, o Corinthians fez acho que 2 ou 3 gols de cruzamentos dele no Campeonato Paulista, mas falta, o básico do básico, é posicionamento defensivo, falta pro Fagner, tanto que acho que uma das posições que o Corinthians está procurando se reforçar agora nessa intertemporada que vai ter é justamente a lateral direita. O Renato Augusto ontem foi o melhor jogo dele, ele jogou acho que 35 minutos, depois que ele entrou o time mudou, avançou, eu gosto do Bruno Henrique no elenco, o time melhorou, mas é óbvio que o segundo semestre do ano passado vai demorar muito para ser apagado, e eu acho que essa intertemporada vai ser bom para o Corinthians, acho que a eliminação foi bom para a diretoria entender que errou na preparação, na projeção.
Acho que ela sabe.
Mas eu acho que é bom que fique claro, não só para a diretoria, mas para todo mundo.
Eu acho que ali tem um problema de caixa, que tem a ver também com o Itaquerão. Não vai ser, por exemplo, porque boa parte do estádio vai ser pago por BNDES, pelo CIDES, mas o Corinthians vai ter que pagar um bom pedaço do estádio. E não vai sofrer, como aconteceu, por exemplo, com as outras equipes quando levantaram as casas delas em outros tempos, ficando muitos anos sem títulos. Mas, obviamente, tem uma retração em alguns momentos no investimento no elenco. E aí eu me coloco no lugar do dirigente do Corinthians. Agora estão gente irritada, perdeu o campeonato estadual, mas o campeonato estadual, no final das contas, a temporada não vai pesar nada. Vai pesar o que o Corinthians vai fazer na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Se vai conseguir uma vaga na Libertadores, se for campeão, Campeonato Paulista, indiferente. Se perder tudo, aí vou colocar também na conta o Paulista. E eu me coloco no lugar do dirigente, se eu tenho algum problema de caixa, é a hora que eu não invisto. A hora que eu não invisto, eu espero.
Eu acho, o erro maior da diretoria pra mim não foi em não ter gastado dinheiro pra investir no elenco agora, no começo do ano, mas não ter dado esse choque que ficou claro que o elenco precisava, de mandar alguns jogadores pra outros times, a troca do Pato, enfim, pra dar um choque no elenco, pra eles verem que não é bem assim, não tá tudo bem. Eu acho que o Corinthians e São Paulo, principalmente nesse começo de temporada, se propuseram a gastar menos, a procurar outras fórmulas de negócios para reforçar o elenco, justamente porque São Paulo e Corinthians têm o Paulista antes da Copa e acho que uma ou duas fases da Copa do Brasil.
E alguns jogos do Campeonato Brasileiro são poucos.
Mas acho que são três ou quatro.
Três ou quatro.
É muito pouco. Todo mundo sabe que o brasileiro vai pegar mesmo depois da Copa. E aí se você vai ter um mês de paralisação, onde os times aí sim, até porque a janela da Europa, vão buscar se reforçar. Não trazer jogadores para esse campeonato, eu entendo. O que eu acho que foi o erro foi ter esperado para fazer em fevereiro, que deveria ter sido feito em dezembro.
Tem um detalhe só. Acho que essa evolução do Corinthians que você fala, ela se chama, por incrível que pareça, apenas Jadson. Antes era uma bagunça. Com o Jadson, o time ficou um pouco mais organizado. Agora, eu acho que ainda é um estágio muito inicial de preparação, porque eu não consigo ver o Corinthians jogando o Campeonato Brasileiro com um 4-3-1-2. O Mano vai sacar um dos volantes. Ele vai usar, e eu acho que o Renato Augusto, que ele tem colocado mais, é quem sai na frente, um outro jogador mais adiantado, para fazer com o Jadson no centro, e hoje seria o Romarinho na direita, o seu 4-2-3-1, que ele usou na Seleção Brasileira em muitos jogos, que ele usou na outra passagem no Corinthians, quando ganhou a segunda divisão. Então, ele precisa ajustar a equipe.
Foi o que ele fez ontem, ele tirou o Bruno Henrique, que era justamente a mexida esperada, tirar o Bruno Henrique pela esquerda e colocar o Renato Augusto para jogar junto com o Jadson. Eu gostei da entrada do Bruno Henrique no time, mas eu acho que o Renato Augusto... O Renato Augusto é sempre aquela coisa, jogador. Você não sabe, mas você nunca sabe se você vai poder contar com ele. Então eu acho que, eventualmente, ele vai acabar sendo titular e acho que o Bruno Henrique deve sair.
Não esquece que ele tem mais opções para fazer essa linha de três. Ele pode fazer, se ele quiser, velocidade com o Luciano e o Romarinho abertos e o Jadson no centro, Guerreiro adiantado. Eu tô falando quando o Bruno Henrique estiver disponível. Fala que o time deve contratar alguém. Ele pode fazer também com o Danilo, que sabe fazer o lado esquerdo e fecha bem como volante. Sabe? Aí você permite, por exemplo, que o atacante que estiver jogando do outro lado da linha seja mais atacante mesmo, não recue tanto.
E foi a posição que o Danilo mais rendeu no Corinthians também.
Sem dúvida.
Eu adoro. O Danilo, eu acho que hoje ele não tem mais condição de jogar 90 minutos quarta e domingo. Mas eu, de todos esses jogadores que a torcida queria fora do Corinthians, o único que eu gostaria que realmente não saísse era o Danilo.
Eu teria segurado também.
Porque ele faz tudo bem, ele chuta bem, ele se posiciona bem, ele é um cara importante pra ter no elenco, porque
concordo,
ele é um cara de elenco.
Dá confiança pros outros.
E eu acho que em jogos, assim, eventualmente, um segundo tempo, você precisa fazer um gol ou precisa segurar um resultado, é importantíssimo ter um cara como o Danilo no banco.
Contra o São Paulo, por exemplo, ele errou quando ele não colocou o Danilo e deixou o Renato Augusto. Principalmente depois que o Corinthians fez o primeiro gol, pra fechar a marcação pela esquerda, pra cadenciar mais o jogo, porque é melhor na bola aérea, porque vai fazer a bola correr um pouco mais e nem precisa acelerar a partida, ele sabe acelerar e sabe segurar um pouquinho. O treinador não soube utilizar o jogador. O trabalho do Mano nesse começo de temporada, se eu fosse dar uma nota, 0 a 10, 5,5. Mas concordo contigo. Concordo contigo.
Eu queria entender o meio.
Concordo.
Por que o meio?
Me vira na cabeça essa referência. Mas eu concordo contigo plenamente que a temporada está muito longe de estar perdida. Tem uma evolução ali e agora a gente precisa saber se os ajustes necessários para o time poder ganhar um campeonato vão funcionar em campo ou não.
Essa é muito cedo para falar. Subjetivo. O Paulista é um torneio que não serve para dar... Eu acho que não serve como régua para o que vai ser o resto da temporada. O Corinthians tem um exemplo claro da temporada de 2011. Foi eliminado pelo Tolima em fevereiro, acabou sendo campeão brasileiro e aí acabou vindo ter o ano de 2012... com muito sucesso. Quanto o São Paulo, o Danilo eu acho que seria importante. O Corinthians sofreu de um problema que já é eu acho que é um resquício da época do Tite, que é fazer o gol e recuar. O Corinthians faz muito isso, faz anos que está fazendo isso. Até porque o Corinthians com o Tite se acostumou a ganhar de 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Só que era um time muito mais sólido defensivamente, o time muito do Tite, do que o do Mano.
Os corinthianos do programa aqui, que não está hoje.
Cadê os corinthianos?
Cadê o dono
do programa?
Cadê o dono do programa?
Chico Malta está acompanhando aqui.
Reclamava da retranca. Qualquer coisa era melhor que aquilo. Que era melhor perder por 3-1 do que empatar por 0-0. E não ter um chute no gol. Agora olha a cara dele olhando lá de fora.
Agora passou a boa fase. Para completar aqui o assunto Corinthians, o Corinthians visita o Bahia de Feira no meio de semana, lá na Bahia pela Copa do Brasil. E se eliminar o jogo de volta, fica praticamente um mês aí sem atuar, já que o Brasileirão começa só em 20 de abril. Como o jogo de volta é marcado para 16 de abril no Pacaembu, basta fazer 2-0 no time lá de Feira de Santana, que o Corinthians terá aí um mês numa intertemporada forçada pós-Paulistão.
Ironicamente, o Corinthians e o Pato.
Também, o Pato que tá louco pra jogar, né? Na maneira dele, não tão louco assim.
Não vê a hora.
Leandro e a minha, a gente falava antes do programa sobre a força dos times do interior. Às vezes a gente reclama, né, que o campeonato estadual é feito pro grande ganhar, né? O Flamengo nadou de braçada, Cruzeiro e Atlético não acontece nada, dupla Grenal não acontece nada. E aí quando os times do interior jogam bem, é um fracasso também do grande.
Sempre o ponto de vista do grande primeiro,
o
né?
O que vimos aí de bons times? Eu diria que vi Botafogo fazer bons jogos. A gente vai falar daqui a pouco também dos jogos de Palmeiras e Santos, mas o Rio Claro fez um bom jogo ontem, foi pra cima do Santos. Jogou um jogo bem, bem digno aí, ainda tem chances de classificação no grupo do Palmeiras. O que dá pra gente falar? Foi um Paulistão de boas atuações aí dos times do interior?
Não posso falar muito profundamente sobre o time do interior, porque você sabe, eu estava em férias no Chipre e lá passou pouco.
Achei que você estava num retiro da igreja maradoniana.
Infelizmente eu não fui aceito lá por problemas de mau comportamento.
Mais uma vez.
Mas dos times que vão, que estarão nas quartas de final, eu vi o time da Penapolense, por exemplo, eu vi dois jogos da Penapolense, os dois jogos um time bastante fechado, claro, jogou contra times grandes, vai ser assim no Morumbi, contra o São Paulo nas quartas de final, vai ser um time que vai jogar fechadinho e vai acabar perdendo, sei lá, de 1-0, no melhor dos cenários, não é um time que eu acho que vai incomodar, já penso a diferença pro Botafogo de Ribeirão Preto, que eu também vi duas partidas e gostei das duas, sobretudo a contra o Palmeiras, o Botafogo...
Merecidíssimo, podia ter goleado o Palmeiras.
Pois é, amassou e levando em conta que vai jogar em casa, o primeiro jogo das quartas de final.
E não vai pegar o time grande?
Não vai pegar um time grande.
Pra favorito chegar na semifinal.
Eu acho que é o grande favorito chegar na semifinal. E o Palmeiras que se cuide, que o time do Bragantino me parece um time bastante interessante. É um time que tem uma ideia de jogo já há muito tempo repetida pelo Marcelo Veiga. E o Aldax eu faço a menção honrosa, porque pelo menos fez alguma coisa diferente, né? Não é o time pequeno que vem jogar com o time grande e fica com 5-4-1.
Fez alguma coisa diferente, joga futsal no Campeonato Paulista de futebol de campo.
Pelo menos é diferente.
Mas só uma coisa sobre o Rio Claro, que também pode pegar o Palmeiras. O Rio Claro foi o único time dos que eu vi que jogou, né, com os ditos grandes.
Do eixo caipira.
Que foi pra cima. O Rio Claro, ele não se acovardou diante de São Paulo, do Corinthians e do Santos. Então acho que se o Palmeiras porventura pegar a equipe de Rio Claro, pode ter problema.
E Santos e Ponte pode dar jogo também, viu?
Também, mas só uma questão. O Rio Claro foi o único time, já que a gente está usando esse maniqueísmo de grandes e pequenos, foi o único time pequeno que não se apequenou contra os grandes. Mesmo acabou tomando uma goleada do São Paulo, tomou...
3-2 com o Corinthians.
3-2 com o Corinthians, ontem empatou com o Santos 3-3, mas indo para cima. O São Paulo terminou 6-3, foi um dos jogos mais malucos que eu já acompanhei no estádio. Porque era muito intenso. O jogo parecia que nunca estava decidido. Porque...
26 gols feitos e 23 sofridos.
Então,
em 14 jogos.
Garantia de gols.
É um time intenso.
De gols. O jogo do Claro não tem tédio.
O Botafogo tem dois jogadores de frente. É o camisa 7, que acho que é o Mike, e o camisa 8, ou 8 é o Mike, que acho que é do Inter. Que são muito bons, são jovens e que são jogadores... alguém me falou que um desses dois é do Inter, de Porto Alegre, que está emprestado. Mas são jogadores que os times grandes deveriam prestar bastante atenção, que principalmente...
Vou tentar lembrar do nome, eu gostei de um volante.
Em épocas de vacas magras, diferentemente do ano passado, onde os times brasileiros gastaram muito dinheiro, esse ano a proposta do mercado é outra, são jogadores que os times deveriam ficar de olho.
O Mike é do Internacional mesmo.
E tem um outro, é o camisa 7 e o camisa 8 do Botafogo.
Não... Agora tem uma questão engraçada, já que a gente está falando dessa questão que para mim é absurda, sobre... entregou jogo, não entregou jogo, que eu acho que... Tem gente, por exemplo, que concorda que não se deva nem propagar o assunto de racismo, quando tem racismo no futebol, que eu discordo, acho que tem que falar mesmo. Mas esse é o tipo de caso que eu acho que tem que, quanto menos falar, melhor. Mas se você pensar que os quatro campeões de grupo vão chegar às semifinais, ou seja, vão vencer o jogo das quartas de final em seus estádios, Ficaria Palmeiras ou Santos com a primeira e segunda melhor campanha, Botafogo de Ribeirão com a terceira melhor campanha e São Paulo com a quarta melhor campanha. Nesse cenário,
é melhor perder o clássico.
O jogo entre Palmeiras e Santos de domingo é. Vão,
melhor perder.
As pessoas que têm um pensamento.
Entreguista.
Entreguista vão achar que é melhor perder.
Entreguista é ótimo.
Já que já falamos bastante aí do Rio Claro, só para registrar: Rio Claro 3, Santos 3, um jogo bastante movimentado, como o placar mostra, claro, né? O Santos já classificado, já líder, foi para cima, foi em busca da vitória para buscar esse primeiro lugar geral. O Rio Claro, que se vencesse, empataria com o Bragantino em número de pontos, chegaria aos mesmos 22, parou nos 20. E vamos falar mais um pouquinho do Santos, então. Santos receberá a Ponte Preta. Dá para a Ponte Preta beliscar alguma coisa na Vila Belmiro? Ou vocês acham que Santos vem, de fato, com uma campanha sólida e caminha aí tranquilamente para a semifinal?
Não acho sólida porque o sistema defensivo do Santos não é confiável. O Santos é um time que tem a bola, um time muito rápido, vai para cima, mas quando perde a bola, teve problemas em alguns jogos, dá para lembrar a própria partida contra a Penapolense, ontem tomou 3 gols, quer dizer, o Santos é um time que corre riscos, o que não mata num jogo só pode fazer a diferença, mas se eu tivesse que apostar, apostaria na classificação do Santos. É mais time que a Ponte, inegável.
E uma coisa a se destacar da Ponte Preta é que como o Vadão se sente em casa no Moisés Lucarelli, né? Desde a volta dele que a Ponte renasceu, né?
É um grande...
Terminou com aquela frustração da final da Sul-Americana, perdeu alguns jogos considerados fáceis no começo do Paulista, mas o Vadão, a partir do momento que chegou, botou ordem na casa e garantiu a Ponte nesse mata-mata que, né, parecia muito distante no começo do campeonato.
E eu acho que isso não é nada. Eu sou fã do Vadão, não é de hoje. E não, acho que isso não é nada comparado ao que o Vadão fez 2 anos atrás com o Guarani.
O que faz um fã do Vadão? Como que é ser fã de Vadão?
O cara tem uma ideia de futebol que me agrada bastante. O Ponte Preta e Palmeiras sábado é um grande exemplo disso.
A Ponte tem
uma tradição
recente. O
Ponte Preta jogou um futebol bastante
legal. De ganhar
de
times grandes na casa dele. O Corinthians, verdade, principalmente, sim. Tem ganho do Corinthians.
No ano
titular
Libertadores foi 3x2, né?
São Paulo,
que tirou o Júlio César da titularidade.
Foi o jogo que acho que foi um dos jogos mais importantes
pra história do Corinthians.
Deu o título mundial, tem razão. A Ponte é
maior. Foi no São Paulo ano passado, na Sul-Americana. A Ponte é um time que é bem montado e pode. Eu acho o Santos favorito, obviamente, mas pode beliscar.
Ele levou o Guarani à final do Campeonato Paulista, hein? 2 anos atrás. O Guarani hoje você não vê em lugar nenhum.
Guarani de Medina. Agora olha como o campeonato.
Guarani que no momento está fora do quadrangular final da Série A2.
Isso. A Série A2 não tem quadrangular final esse ano, você acredita?
São 4
pontos corridos, turno único. Poxa. Ou seja, pior ainda do que você imaginava.
Turno único, pontos andados.
Porque por causa. A alegação é que é por causa da Copa do Mundo.
Claro.
Como se a Copa do Mundo fosse atrapalhar a A2, ou a A2 fosse atrapalhar a Copa do Mundo, então não vai ter quase final.
A Copa do Mundo vai chegar em Monte Azul, é isso.
Aliás, o São José, que é o lanterna da A2, tem o Jura como treinador.
Já está na 3, praticamente.
Já está na 3, quase matematicamente já está na 3. E o técnico Jura, que é ex-lateral do São Paulo, ele foi demitido e admitido no dia seguinte. Isso é para você ver como. A diretoria do São José está convicta das suas ações.
O Jura sempre gostou de fora dos emoções, né?
Que coisa. Olha como o campeonato reserva alguns bons jogos, né? Teve um Bragantino 2x1 ontem no São Bernardo, que simplesmente definiu que o Bragantino segue na frente do Rio Claro e fez com que a Ponte Preta se garantisse, né? Porque São Bernardo ainda podia beliscar uma vaga. Falar agora de Palmeiras e Ponte, a Ponte Preta já teve um teste. Para enfrentar um clube grande, claro, sem as proporções de um mata-mata, mas fez um jogo duro contra o Palmeiras, saiu vencendo, acabou tomando o gol da derrota já ali pelos 41, 42 minutos, e o Palmeiras se manteve sem perder em casa, conseguiu ao menos terminar essa primeira fase com esse retrospecto e chegar na Vila podendo empatar para levar a melhor campanha e para ter uma hipotética segunda final dentro do Pacaembu. O que dizer de Palmeiras 3, Ponte 2? Leandro Yamin esteve no Pacaembu. Palmeiras sofreu ou a Ponte fez por merecer estar na frente do placar? E pênaltis duvidosos, né? É o que vale destacar também.
Dois pênaltis duvidosos, mas dois pênaltis que sem replay, vendo de primeira, é muito difícil de você não marcar. Lembrou, inclusive, o terceiro pênalti do Liverpool ontem contra o Manchester United, sobretudo o pênalti a favor do Palmeiras. Depois do replay, é fácil você perceber que não foi, que não houve contato, mas de prima, eu acho que os dois, eu entendo o juiz, eu acho que foram lances complicados. O Palmeiras fez o melhor jogo, eu acho que em um mês. O Palmeiras tem vindo de um marasmo, desde que fez a série no começo da campanha de vitórias, e já estava garantido na fase final. Entrou no marasmo, jogador machucado, começou a ter uma onda, né? Perdeu o Wesley, depois perdeu o Leandro, o Valdivia começou a aparecer menos para jogar.
Ah, jura?
Pois é. E o Henrique...
Matias com uma camisa, né? Jorgito Valdivia.
Camisa do Jorgito Valdivia.
O Chile agora é Valdivia.
Exato,
é isso.
Exato.
E mais 10.
com a saída do Henrique também, o Palmeiras estava numa fase de marasmo. A Copa do Brasil, jogo em Rondônia na quarta-feira, foi um exemplo disso, um jogo arrastado, como foram os últimos do Pacaembu, mas a Ponte Preta ofereceu um desafio para o Palmeiras. E era um desafio que o Palmeiras precisava nesse momento, já que tem um clássico pela frente depois da fase final do Campeonato Paulista. Fez 1-0 logo no começo, não se fechou. O jogador é Silvinho, né? Ex-São Paulo.
Ele mesmo.
Ele mesmo, atacante.
Silvinho Milton Cruz. Muito chato, jogador que explorou bastante o lado, principalmente, do Juninho, o lado direito da Ponte Preta, o esquerdo do Palmeiras. E a Ponte Preta, então, ofereceu ao Palmeiras uma dificuldade que o Palmeiras soube lidar. Eu vi o Valdívia muito bem, eu vi o Bruno César fazer seu primeiro grande jogo pelo Palmeiras. O Juninho, defensivamente, o que não é muito normal, foi muito bem. E o Palmeiras pressionou, dos 25 até o intervalo, merecia pelo menos um empate. Para não falar que merecia a virada. No segundo tempo, é curioso, né? Que no segundo tempo foi quando a Ponte Preta mais controlava a partida, quando o Palmeiras achou o primeiro gol em seguida, o gol de pênalti, e virou a contagem. E aí vem a Ponte Preta melhor em campo. Inclusive, a Ponte Preta faz o gol de empate também na cobrança de pênalti, em seguida a bola no travessão, num contragolpe, porque o Palmeiras acabou se mostrando um pouquinho frágil, principalmente do lado esquerdo, entre o Juninho e a dupla zaga, a quarta zaga. Mas acho que num todo dá para você destacar, mais do que atuação individual, atuação coletiva, um Palmeiras pelo menos com um pouquinho mais de ritmo, sabe, Paulo? Um Palmeiras mais...
instigado e respondeu.
Um Palmeiras que jogou com um pouquinho mais de realmente de vibração, de participação mesmo na partida, um time mais interessado no jogo.
Talvez o problema foi ter se classificado com uma antecedência muito grande mesmo.
Eu não tenho dúvida disso.
Ou o desgaste daquelas primeiras 6-7 vitórias, que de fato não são uma coisa... Não é a realidade do time emendar 7 vitórias. Né?
Daí os gênios que fizeram esse regulamento também... Vamos ter um clássico esvaziado no próximo domingo também, já que Palmeiras e Santos também tem muito pouco em jogo. Acho que é muito mais pensar no adversário das quartas de final do que pensar realmente nessa questão do mando de campo ou possível confronto com o São Paulo na próxima fase.
Eu, pessoalmente, acho que é impossível projetar essa coisa do confronto contra o São Paulo, que seria loucura demais.
Até porque eu acho que também tem que somar os pontos das quartas de final.
Mas considerando que o Botafogo, com 28, vence as quartas de final, ele vai a 31, o São Paulo já não alcançaria.
Verdade.
E o São Paulo seria a quarta campanha. Agora, ter o mando na final me parece interessante. Assim,
São dois jogos
e não acho que é pouca coisa. Só para passar o adversário do Palmeiras, Bragantino tem 22, Rio Claro tem 20. O Bragantino visita o Paulista, mais do que rebaixado, lá no Jaime Sintra. E o Rio Claro vai até o Canindé pegar a Portuguesa, então é só uma...
O Paulista empatou atuação... 2 jogos e perdeu todos os outros, é isso, né?
Isso. O Paulista, isso. Não venceu
nenhuma
partida.
Eu não lembro uma campanha tão ruim assim no Campeonato Paulista.
Provavelmente não teve.
Nos últimos 20 anos.
Até o Oeste, que passa meio despercebido, fez 8 pontos. Então...
Um abraço para Rodolfo Zago, ilustre torcedor do Paulista de Jundiaí.
Sofrendo que deve estar bastante triste. Só uma tragédia, então... desfaz esse Palmeiras e Bragantino já previsto, e eu concordo com o Matias, acho que o Rio Claro seria a parada mais dura pro Palmeiras, pelo que jogou nesses jogos em que foi exigido, do que o Bragantino. Mais alguma consideração de Paulistão? Alguém quer dar mais algum pitaco?
Só acho que o Paulista errou em não ter contratado o meu discípulo Richard Malca para dirigir a equipe.
O seu discípulo quem?
Richard Malca.
E
Richard
também...
Malca, que é técnico do Toledo, pegou o time depois de 8 derrotas seguidas na lanterna do Campeonato Paranaense para dirigir no quadrangular final. No quadrangular da morte, né? Quadrangular final, para ver quem sobrevive, quem se mantém na primeira divisão. no último jogo do turno, depois de 8 derrotas seguidas, ele arrancou o empate 2-2, não deu nem tempo de treinar, passou a semana inteira treinando. O time ficou em 12º lugar, são 12 equipes, e foi jogar contra o Cianorte fora de casa, o primeiro jogo desse torneio da morte, ganhou por 1-0. Tem que ter o dedo do técnico aí, como é meu discípulo, é um pouco rebelde. Ele deu bola
pra... Discípulo?
Ele recusa comentar.
Ele ligou pra mim na sexta-feira.
Mas você atendeu? Você consegue atender?
Você atende o discípulo?
Claro, eu faço questão de atender o meu discípulo. Eu preciso ajudá-lo nessa hora.
Que humilde.
E aí ele fala assim, pô, eu vou ter que jogar daquele jeito que você gosta, com as lias e os caras de velocidade pelos lados, não tem jeito, porque falta ali não sei o quê. É? Bem-vindo ao mundo real.
Ele colocou o volante de quarto zagueiro nesse jogo.
Colocou.
Então,
só pra relembrar você uma coisa. Dario Pereira, era volante.
Vitor Birner, que não se perca pela careca, é o Walter White do futebol, né? Ele é um químico tático, impressionante.
Que beleza.
Meu discípulo Richard Malka, né?
E um último destaque só do Campeonato Paulista. Enquanto todo mundo está falando que entregou aqui e não entregou aqui, pode falar no domingo que vem que Santos e Palmeiras, que um está interessado em perder, outro em ganhar, ninguém está se lembrando que o regulamento do Campeonato Paulista é que é o grande vilão, e a gente já falava isso, acho que todo mundo que acompanha futebol torceu o nariz quando viu esse regulamento, que dá a chance de acontecer um negócio maluco desse.
Não, eu acho que é um pouco exagerada a corneta.
Você não tem nem o prazer de olhar na tabela do campeonato.
Você não teria o prazer de olhar nenhuma tabela do Paulista.
Não, mas pelo menos quando você olha pra saber o que pode acontecer, você começa a procurar os times que vão enfrentar os próprios times.
Não, casa
mas você começa, mas você vê, o time tem 10, aí você vai, 10 pontos ou tem 11. Você tem que olhar, procurar se ele vai jogar contra o time do grupo D.
Mas é só futebol, Vitor Bini. Se fosse 19 jogos, era muito. Grupo com um time ímpar e o time ter que folgar uma rodada, é péssimo.
Aí é uma questão ideológica. Pode falar, Matheus.
O que eu acho mais complicado nisso não é na parte de cima, é na parte de baixo. O rebaixamento é completamente injusto. Porque o caso do Paulista, vamos ver.
Ele não teve a chance de pegar a Portuguesa, o São Bernardo, a Ponte.
Não tem o confronto direto na parte de baixo.
Você está disputando a mesma vaga de descenso, mas enfrentando adversários diferentes.
Então, pega o caso, você tem um desequilíbrio. O Kis de Piracicaba, que é o último do grupo do Corinthians, que pela soma de pontos, acho que é o grupo que tem mais pontos.
O 15 tem 18, é uma boa pontuação.
Exato, o 15 de repente em outros grupos, tendo que jogar com os times do grupo do Corinthians, enfim, Botafogo e Ituano, tal, de repente o resultado poderia ser outro.
Mas ninguém se importa com os que caem, né? Aliás, em Goiás, parabéns ao Vila Nova, né? Que conseguiu a façanha de ser rebaixado no Campeonato Goiano.
Agora, sobre a questão ideológica, o problema do Campeonato Paulista maior é que venderam. Do mesmo jeito que o político vende na campanha eleitoral que ele vai resolver não sei quantos problemas, ou que, por exemplo, o presidente do Corinthians vai lá e diz, se você chamar o estádio de Taquerão em vez de Arena Corinthians, fica impossível vender os naming rights. Quando você conversa com um publicitário, ele vai dizer que o problema é quando o estádio tem um nome, para você modificar o nome e as pessoas começarem a chamar o estádio pelo nome novo, que foi o que aconteceu, por exemplo, Arena da Baixada nunca foi que eu era Arena. Então, do mesmo jeito que as pessoas acreditam nisso, elas acreditaram que pro Campeonato Paulista existir, os times pequenos sobreviverem, eles precisam enfrentar os grandes. Uma vez a cada 2 anos dentro de casa, cobrando ingresso de R$80, R$60, R$100 e com o estádio vazio.
E o povo do interior não é burro, porque os estádios no interior estão cada vez mais cheios por conta dessa ganância, né, dos cartolas do interior. Porque você vai receber um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras em começo de temporada, testando várias formações para jogar numa lua, cobrando ingresso com o quê? Um quinto do salário mínimo. O cara não vai.
Mas tem uma coisa, Matias. Você, esse assunto eu posso falar sem nenhum medo que o Matias entende mais do que eu disso. Assim, principalmente...
Mas que coisa,
você, não, sem nenhum problema, porque...
Assunto?
Não, esse entende muito mais, mais que você também. Você gosta do Campeonato Paulista.
Assunto, Matias entende mais
que muito você. Mais do que eu. Os times pequenos, para sobreviverem, eles precisam ter rivalidade com outros times do tamanho deles. E isso precisa ser o estímulo pro cara que mora na cidade. Essa é a questão.
Quantos clássicos do interior a gente teve?
O Ituano tem que ter rivalidade com o Atlético Sorocaba. Devia ser com o São Bento, mas com o Atlético Sorocaba.
Mas quantos clássicos a gente teve no interior esse ano? Teve só o Come Fogo. Não teve nenhum
outro
clássico.
Poderia não ter tido, porque se eles tivessem sido sorteados no mesmo grupo, você não tinha esse jogo.
Boa. Quer dizer, você precisa reformular a ideia do que é o campeonato estadual. E para o campeonato estadual sobreviver, ele não precisa dos times grandes hoje mais. Eu até acho.
que ele devia ser jogado o ano inteiro, para você conseguir dar emprego para todos os jogadores do ano inteiro. E aí quem se classifica, ano que vem você faz um torneio de preparação, apenas no interior, bota os times que estão na primeira divisão com os times que se classificaram, aí 8 times, faz uma coisa, sabe, 2 grupos de 4, jogando em várias cidades do interior. Lá os times grandes se preparam, os pequenos que conseguiram, por mérito, chegar lá, vão arrecadar um pouquinho mais. Enfim. E só depois de 2 meses você traz o futebol aqui pra capital, com o torcedor tá babando de vontade de ver, vai encher o estádio, nesse meio tempo você pode vender os pacotes de sócio-torcedor enquanto vê os jogos fora. Quer dizer, falta fazer o óbvio, planejar o óbvio. Ficar defendendo o campeonato estadual como ele é exterminar as equipes pequenas lentamente, Paulo Júnior.
Obrigado pela encarada diretamente em minha direção.
Foi afrontosa, né?
E desculpa pela redundância, né? Que encarada só pode ser na direção de quem você encara, né?
Bom, depois que dizem por aí que aquela mulher está grávida, tudo pode ser redundante, né?
Tudo pode acontecer. Mas foi, ótimo, cara, foi ótimo saber que o Matias entende de uma coisa mais do que você.
Não, entende mais, só que de rivalidade interior ele entende mais porque ele conhece o futebol sul-americano, e a cultura do futebol sul-americano tem muito a ver com a rivalidade, com as rivalidades menores. Coisa que a gente não tem aqui. Aqui é tudo glamour. Aqui é ganhar, é o grande, é o melhor. Futebol não é isso.
Aqui é o maniqueísmo.
Concordo. Vamos dar um giro pelos estaduais. No Carioca, o Botafogo perdeu mais uma agora para o Boa Vista. O time reserva do Flamengo empatou com o Bangu. E Fluminense e Vasco empataram, se mantiveram nas mesmas posições.
Posso ser mala?
Da tabela.
Eu acho, como o Fluminense e o Vasco, que não estão na Libertadores, aquele lenga-lenga do, lenga-lenga do campeonato estadual, eu acho que a situação do Flamengo na Libertadores, eu acho que é um grande assunto.
É um grande assunto, iremos a ele. Eu só diria, Vitor.
Só no Carioca eu quero compartilhar uma coisa. Se o Audax aqui em São Paulo sobreviveu, no Rio ele está caindo também. Alentador.
Qual que é a fórmula do Campeonato Carioca? Porque antes eram 2 grupos e agora tá tudo num grupo só.
É um grupo só, daí o Flamengo é o campeão simbólico da Taça Guanabara.
Que não existe, que é o turno.
O campeão do turno é o campeão da Guanabara.
Mas vai ter outro turno?
Não, vai ter um quadrangular final.
Agora é quadrangular.
Não tem Taça Rio mais?
Vai ser a Taça Rio.
A Taça Rio é o quadrangular final.
Conseguiram matar.
É um contorcionismo retórico.
Sensacional, fala a verdade.
Quando eu vi a tabela, eu falei assim,
legal.
Não vai dar tempo de ter tudo isso de novo pra ser a Taça Rio. Então o quadrangular é a Taça Rio.
Conseguiram matar o regulamento mais tradicional do campeonato do futebol brasileiro.
É o ano FIFA.
Sobre esse assunto. Eu tô vendo o ano que a gente vai ter repescagem de algum campeonato.
Volta. Já vai chegar. Esse assunto, hoje o presidente da Federação Carioca, Rubens Lopes, anunciou a criação de um fórum para debater uma proposta dos times grandes, que é uma fase final com 12 clubes em 2016. A ideia dele é que o campeonato começa só com os pequenos e 8 se juntam aos 4 grandes. Faz então o campeonato com 12. Os grandes entrariam ali.
Mas aí não dá pra ser tudo no mesmo ano, né?
Não, os grandes entrariam por fevereiro. Teria uma primeira fase só com os pequenos.
Não, mas é que tem outros campeonatos estaduais que fazem esse expediente. O campeonato começa no final do ano anterior.
Pernambucano, né?
Principalmente no Nordeste, ainda mais agora com a Copa do Nordeste, que tá enchendo de forma positiva o calendário das equipes do Norte. Mas o... No caso do Rio, teria que ser dessa forma, já que os grandes jogam até meados de dezembro, enquanto que muitos clubes só têm atividade no primeiro semestre.
Meados é quanto? Meados.
Mais que um, menos que 30.
Qual é o copo número exato?
Metade
máximo
cheio
ou
metade vazio? É isso.
Dia 15 é o máximo de meados.
8. Não. Vamos supor, o Flamengo chega na
12 a 18.
O Flamengo chega na final do Mundial.
Meados 10 de abril é de
meados.
Tá, dia 9 é meados?
Justamente porque você não consegue definir o dia, você usa desse artifício.
Entendi. É que nem você complica. Você não sabe onde está um jogador, você fala que ele está no mercado árabe.
Isso,
que vai da Nigéria à Indonésia.
No mundo árabe.
Vai da Nigéria à Indonésia.
Vai de Fernando de Noronha a Sydney. Vitor Birner fala então da situação dos times da Libertadores. Leandro Yamin inseriu na pauta. A Libertadores é desculpa para o Botafogo fazer uma campanha tão horrorosa? 14 jogos, 4 vitórias? E como que tá aí não só Botafogo, mas Flamengo na Libertadores? O Flamengo, que tem 35 pontos, nadou de braçada no Carioca, mesmo com time B, time C, não fez feio, só perdeu um jogo no estadual.
Mas a diferença é que o Botafogo tá numa situação menos preocupante que o Flamengo na Libertadores.
Mas vale, então? abdicado estadual.
Tem a questão do Botafogo que jogou a pré-Libertadores também. E tem uma questão ainda maior, que o Botafogo não jogar Libertadores há 18 anos. Ou seja, tem uma geração de torcedores do Botafogo que ainda não viu o clube jogar na competição.
Coloca 50, colocou 50 mil no primeiro jogo, 36 mil no outro, e o Campeonato Carioca coloca 1.000 pessoas no jogo.
Até por conta da...
O que, que o time tem que fazer?
Até por conta também que...
Mas é muito pouco ganhar 4 jogos no Campeonato Carioca.
É uma outra batista. Discussão, concordo.
Não, sim, mas eu acho que o Botafogo está fazendo certo em valorizar a competição que vale para o torcedor. O Botafogo ganhou o último Carioca, se não me engano, em 2010, e serviu para coroar aquela geração do Louco Abreu, mas o torcedor do Botafogo, que está órfão de grandes conquistas, está almejando mesmo a Libertadores, não tem outra. Enquanto que o Flamengo, nos últimos anos, tem tido participações mais ativas na Libertadores, teve alguns vexames aí, como o duelo com o América, ou a própria eliminação na primeira fase em 2012, com aquela entrevista sensacional do Leonardo Moura. Então, o Flamengo é muito grande no Campeonato Carioca, mostra mais uma vez isso, né? Já passou o Fluminense no histórico, enquanto que o Botafogo está tentando galgar o seu espaço na Libertadores.
Pensando, ele quer a plaquinha no
não,
troféu.
Pensando, o Corinthians campeão em 2012, o Atlético Mineiro campeão em 2013, se eu fosse torcedor do Botafogo, é agora ou nunca.
É verdade.
Vitor, não, desculpa.
Não, eu queria falar um pouquinho do Flamengo.
Por favor.
Só posso passar a situação do Flamengo aqui para as pessoas entenderem primeiro? Flamengo tem 4 pontos, junto com o León, o líder é o Emelec, o Bolívar tem 2. Só que o Flamengo que empatou com o Bolívar em casa, acho que...
Faz dois jogos fora agora.
Dois jogos fora, o primeiro em La Paz. É. Em La Paz até o Santos do Pelé sofria.
Não, o Flamengo na Libertadores nunca ganhou na altitude.
Nunca ganhou na altitude?
Nunca ganhou na altitude.
Não, e o Bolívar ano passado teve aquele jogo do São Paulo na pré-Libertadores, que o São Paulo fez 3-0 no primeiro tempo e morreu.
Nunca ganhou na Bolívia, já ganhou na altitude no México, mas na Bolívia nunca ganhou.
Então, vai pegar primeiro o Bolívar fora, depois pega o Emelec... Jogando no Equador.
Que já complicou pro Flamengo anteriormente.
Pode cair fora aí já.
Pode cair fora aí. E o último jogo...
É o León no Maracanã.
E tem que vencer o último jogo, talvez olhando para outro resultado. O Flamengo dos times brasileiros é o que mais corre risco de ficar fora da Libertadores. A gente já fala dos outros?
Não, então, justamente antes da Libertadores, a discussão sobre o Flamengo era justamente essa. Não era um grupo tecnicamente difícil, mas era um grupo chato, porque o Emelec fez é o melhor time do Equador disparado. O Equador... que recentemente tem tido melhores seleções, melhores times. O León é o atual campeão mexicano e o Bolívar é altitude, então...
O León tem bons nomes, tem o Bocelli, que foi campeão pelo Estudiantes, o Rafa Márquez, de passagem pela seleção mexicana.
A organização, a tabela do Flamengo era chata, porque você ia primeiro pro México, o Flamengo perdeu lá. Depois você tinha um jogo em casa, o Bolívar, que era o
Emelec... Não podia perder esses pontos pro Bolívar.
Exatamente, porque agora você tem altitude. Se o Flamengo perde na altitude, olha, eu acho que fica... Não fica impossível, mas fica dificílimo pro Flamengo buscar uma classificação.
O Atlético Paranaense, eu acho que é outro time que corre risco. Tem 6 pontos junto com o Strongest e o Vélez. E o Universitário, a equipe mais fraca, não pontuou.
Universitário que não ganhou um jogo em 2014.
Nem no Campeonato Nacional.
Nem na Copa Inca.
Só caramba. Que o Atlético joga 2 aqui, né? Na segunda turno.
Então, vai ganhar do Universitário, eu acredito que é a próxima rodada. Só que os últimos 2 jogos, pega o Vélez em casa. É um jogo complicado. E depois, se não tiver conseguido a classificação, vai decidir contra o Strongest na altitude. Quer dizer, aí eu acho que também tem algum risco. O Botafogo...
Mas o Atlético tem um trunfo em relação a esse confronto com o Strongest, que é o próprio Portugal, né? O Miguel Angel Portugal, que trabalhou muito tempo na Bolívia.
Mas eu acho que ali é uma questão fisiológica, não é?
Não, sim, mas...
De conhecer o futebol boliviano.
De conhecer
bem.
O futebol boliviano, até passar um pouco o que representa jogar no Hernando Siles... Talvez seja o fiel da balança pro Atlético contra o quadro boliviano.
O Botafogo tem 4 pontos, junto com o Independiente del Valle e o San Lorenzo. O União Espola tem 3. A vantagem do Botafogo nesse grupo é que o Botafogo tem 2 jogos em casa. Pega agora o time...
Mas vai decidir fora contra o São Lourenço no Evo Gassômetro.
São esses também, esse ano ainda não...
Não é aquele São Lourenço.
Não é
o São Lourenço que classificou para Libertadores. pega o São Lourenço na última rodada, joga em casa contra a União Espanhola e contra o Independiente. Aí eu acho
Abreu.
Que tem boa chance de seguir no campeonato.
O Cruzeiro também está numa situação complicada.
Deixa eu só passar aqui a situação do Mineiro, a gente já fala de Cruzeiro e Atlético. As semifinais do Mineiro começam no próximo final de semana. O Cruzeiro visita o Boa Esporte, o Atlético visita o América em casa, né? Já que visita o América no Independência, estádio que também é a casa do Atlético. Lembrando que na primeira fase o Cruzeiro passou invicto, o Atlético perdeu 2 jogos nessa primeira fase de Mineiro. E mandar um abraço aqui pro ouvinte Dorvani Pereira. Encontrei a rádio agora, muito boa, e ele cita um verso... Eu quero ver quem adivinha de quem é esse verso. Verso conhecido,
poeta, hein? Aqui é você.
Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom.
Silvio Luiz e os...
Dr. Sim.
Exatamente.
O Vitor Biner gostava muito.
Adorava.
Pessoal, gente boa, mas não é exatamente...
Falemos então dos mineiros aí na Libertadores, eles que passearam de novo no estadual.
O Atlético é uma situação muito confortável, apesar de não estar jogando bem. O futebol que o Atlético joga hoje não leva o Atlético ao título novamente, mas tem ali bastante campo para evoluir.
Faz tempo também, né, Vitor?
Não, o Atlético ano passado foi muita mística.
Já faz muito
tempo. Tinha que acontecer.
Porque jogou muito na primeira fase, depois...
Não, no mata-mata teve um rabo. O Atlético teve um rabo gigantesco. Não, faz parte de time campeão.
Mas não em 4 fases, né?
Eu acho que a cota acabou. Eu acho que esse ano... Tá tendo sorte, principalmente no primeiro jogo.
Foi prejudicado o último jogo.
Eu acho que pode acontecer o contrário do que aconteceu ano passado. O Atlético Mineiro foi exuberante na primeira fase e claudicante e cardíaco na fase final. Tá. O Paulo Tuari tem aquele jeitão de fazer o time jogar com a bola no chão, então não tem mais aquela bola pro jogo dar casquinha de cabeça. O time praticamente não estoura mais a bola, é um time mais,
o que é um erro,
criterioso, metódico, paciente. Isso tá fazendo o time demorar um pouquinho pra enganar, mas pode na segunda fase deslanchar. Vou
botar uma ordem aqui.
O time é muito bom.
Falar primeiro a tabela de classificação para as pessoas que não sabem qual é a colocação dos times entenderem o nosso raciocínio. Atlético 7 pontos, Nacional do Paraguai, Santa Fé. Nacional do Paraguai 4, Santa Fé 3, Zamora 3. O Atlético recebe o Nacional do Paraguai na próxima rodada em casa, sai para jogar contra o Santa Fé e ganha do Zamora na última rodada. Quer dizer, o Atlético certamente vai chegar no mata-mata, e o Cruzeiro,
pelo contrário,
o Cruzeiro já está mais prejudicado, vai receber agora o Defensor, que é um bom
time. É um jogo de nível de dificuldade.
É um bom time, e o Defensor, não é pelo nome, mas pode armar uma retanca aí contra o...
Marcou muito bem em casa, venceu a batalha psicológica do jogo com sobras.
E depois, o Cruzeiro vai enfrentar a Universidade de Chile no Estádio Nacional.
Que
não é mais aquela Universidade de Chile, mas é sempre muito difícil.
Eu acho que é o time mais... O Defensor tem a pegada mais certinho, mas a Universidade de Chile é o time mais técnico dos adversários do Cruzeiro.
Sim.
É exatamente o jogo fora de casa. O Cruzeiro tem só 3 pontos, como o Real Garcilasso. O Defensor e a Universidade de Chile tem 6. Então, um tropeço, por exemplo, contra o Defensor, deixa a situação desesperadora.
Eu acho que o Real Garcilasso não vai ter perna, até porque está jogando fora de casa.
E também. A equipe mais fraca do grupo.
É a equipe mais fraca. Teve um 2013 também muito bom, chegando às quartas de final. Mas eu acho que o Cruzeiro chega...
Não tiene aguante, né?
Não tiene aguante.
Para falar de não tiene aguante...
E o que tiene é racista.
Para falar de não tiene aguante, o grupo mais difícil de todos, que é o grupo do Grêmio...
Não, eu acho que é o 3.
Ah, é o 3.
O grupo
6... O que inicialmente era o grupo da morte,
o,
né?
O grupo 6, eu acho que é o grupo de mais nome. Mas o grupo mais equilibrado é o grupo 3, que tem... No momento agora, o Deportivo Cali com 6 pontos.
Mas, por exemplo, você apontar times que podem chegar ao título do grupo 3, o Lanús, o Cerro,
não,
é difícil.
Mas eu digo o grupo, eu não tô falando de
virtuais nível dos times.
Eu tô falando de um grupo que a classificação é mais complicada, porque no caso do...
O grupo do Grêmio tem 2 favoritos ao título.
Não, né? Sim, mas no caso do grupo do Grêmio, você já tem um Nacional que já largou a toalha.
Sim.
Foi jogar com os reservas na Colômbia, também teve um rabo desgraçado, uma ajuda da arbitragem.
Fez o gol logo no começo, jogador expulso também.
Deu sorte, mas...
Esquisito esse jogo.
Nem isso valeu.
Expulsão do jogador Atlético Nacional de Medellín.
E o Grêmio já está com uma classificação...
Nacionalizada gigantesca. O futebol uruguaio é ajudado pra caramba.
Apesar de ter feito já 2 jogos em casa... Mas o último jogo é contra o Nacional, que já largou a toalha. Quanto vai deixar News e Nacional de Medellín?
Então, só para explicar, Grêmio 7 pontos, Sinaguante 4, Nacional de Medellín 4 e Nacional do Uruguai 1. Próximo jogo do Grêmio é contra o Sinaguante, vai jogar em Rosário Centro.
O Sinaguante é o News Old Boys, o ouvinte acho que merece saber a informação completa.
Achei que era uma coisa meio redundante.
Não, isso é...
Ele é mulher grávida.
Não, o ser humano não sabe das coisas.
Ele é mulher que quer, porque a mulher vai ter o filho.
As suas epifanias não saem no jornal, Vitor
Bino. E o Grêmio pega o News Old Boys na próxima rodada em casa. Sai também para jogar depois contra o Atlético Nacional, que são dois jogos difíceis, precisa de um pontinho aí pelo menos já, para poder na última rodada passar por cima do Nacional do Uruguai dentro da Arena Grêmio, é isso Arena que tem que chamar?
E o Grêmio,
Arena UAS.
O Grêmio está jogando bola, assim, o grupo é difícil, mas o Grêmio está jogando bola, bem. Time,
na Libertadores os brasileiros foi quem melhor jogou.
Então assim, apesar de terem jogos difíceis, a gente sabe, acho que agora faz dois fora, né? Mas o Grêmio está jogando bola e tem time para conseguir dois empates, de repente até uma vitória, talvez contra o Atlético Nacional na Colômbia.
A gente ouviu ao fundo agora Doutor Sim, futebol, mulher e rock and roll. E eu tô. Exatamente. Eu tô aqui com a tela do computador na minha frente.
Banda de São Paulinos,
inclusive. O vocalista tava com um gorrinho do São Paulo Futebol Clube. Vitor Biner, a banda é boa?
São tecnicamente muito, muito bons músicos.
E taticamente.
Não, porque assim, a banda é boa. A banda é boa. Eles são tecnicamente bons músicos, são filhos de músicos, os Buzik, por exemplo, são frequentadores de arquibancada, e eu os vejo ali desde os anos 80 do Monumento São Paulinos. Agora, não é o tipo de rock que eu gosto. E gosto, não se discute, lamenta-se.
Ninguém que gosta muito de Deep Purple.
A gente já vai terminar o giro dos estaduais. Antes, uma pergunta.
Não tá falando estaduais.
Eu disse que a gente vai terminar o giro dos estaduais, que a gente começou.
Quer dizer que a gente atrapalhou sua pauta, é isso?
Não, eu só quis terminar. O hiato faz parte.
É muito estranho quando o anarquista exige uma ordem do programa compartimentado de rádio em vez de se adaptar às ondas que vão e vêm, como dizia
o Espanhol da Viola. Isso porque o ouvinte não ouve a reunião do dia seguinte.
Eu vou seguir com o nosso ouvinte, Bruno de Oliveira, que elogia o programa, pergunta a Vitor Birner e pede uma pergunta sucinta em 5 segundos.
Uma pergunta
sucinta. Quando o Central... O segundo de Rosário vai voltar à Libertadores.
3 anos, mais ou menos.
3 anos.
Tá. Nossa, tipo Petralha, né? Ah, em 2018 seremos campeões do mundo.
Você tem a certeza.
Tipo, pautado em quê, né?
Rapidamente, tô aqui
os estaduais. O Nils tem vergonha do time que torce, não é como a Bia.
Quem tem vergonha?
Os torcedores do Nils.
Ah, tá.
O rei da epifania.
Campeonato Gaúcho, quartas de final, Inter e Cruzeiro, Caxias e Veranópolis, Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo, Grêmio pega o Juventude. No Paranaense, onde Vitor Birner joga
Eu só ensinei futebol pro técnico do time.
O seu fantoche.
Mota marionete de Birner.
Eu não falei isso, mas de
o Paraná símbolo. Saiu na frente do Atlético Paranaense numa das quartas de final. Em uma das outras, o Curitiba fez 3-0 no Rio Branco, fora de casa.
Vocês assistiam o seriado Kung Fu, né?
Não,
o David Carradine, sensacional.
Não.
Então, o Richard é o gafanhoto. É o principal cara da situação.
Agora melhorou.
Eu sou o velhinho lá do mosteiro.
Três rápidas aqui nos estaduais. No Goiano, Vila Nova foi rebaixado para a segunda divisão.
Que lamentável.
Com uma rodada de antecedência. 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Que façanha.
O Vila Nova, tinha acabado de subir para a Série B, estavam...
Animado.
Teve um começo bom no estadual, mas eu não acompanho o goiano, assim. Não tenho o pay-per-view do Campeonato Goiano.
Mas é uma falha. Não é uma falha.
Inadmissível isso. Eu de manhã trabalho ao lado de um torcedor do Vila Nova, um cidadão goiano.
Tava triste hoje?
É duro.
É difícil. É duro. No Campeonato Cearense, o Ferroviário caiu?
De Arley. Pedrito e Arley jogando lá, não conseguiu salvar o Ferrão.
E no Catarinense, o Avaí, depois de 4 das 10 rodadas do quadrangular contra o rebaixamento, é o vice-lanterna, 4 pontos.
O Catarinense, que é o campeonato com o regulamento melhor se adequou a esse ano maluco que a gente está tendo, que torna um campeonato interessante, como o Vitor falou aqui, gera rivalidade no interior, já que é um campeonato estadual de fato, não tem um grande centro... que monopoliza todas as atenções.
Últimos minutos de programa, passar rapidinho por 2 campeonatos europeus que estão com boas brigas aí pela liderança. No inglês, Liverpool fez 3-0 no Manchester United fora de casa, o Chelsea perdeu para o Aston Villa e o Arsenal ganhou o clássico londrino sobre o Tottenham. A classificação tem Chelsea 66, Liverpool 62, Arsenal 62 e City
60, algum comentário aí sobre a vitória do Liverpool?
Com um jogo a mais. O Chelsea com um jogo a mais. Chelsea tem, e na próxima rodada o pega o Arsenal.
O City tem 3 jogos a menos que o Chelsea e o virtual líder, digamos.
O Liverpool, né, nessa próxima rodada pode encostar bem no Chelsea.
Vai ser divertido,
contando
esse final.
Com uma ajuda do Arsenal.
E se fosse o Paulistão que tivesse um time com 3 jogos a mais que o outro na liderança, o que diria Vitor Birner sobre o regulamento?
O mesmo que digo do inglês. É jogo demais.
Patético.
Jogo demais.
Mas é por causa das ligas, né? Acabou ficando. É muita coisa, 3 jogos.
Poucos,
né?
Jogos.
Restando 8 jogos, não dá pra um time ter
poucos
8
jogos e poucas ideias.
Um time ter 8, outro ter 11, acho que.
E fundamental, tem muitos campeonatos, mas lá as equipes têm mais dinheiro, são mais organizadas e têm elencos melhores que podem, por exemplo, entrar na Copa da Liga Inglesa com um time um pouco pior e se perdendo também não entra em crise.
E
fundamental, que entra em crise.
E na parte de baixo, o Sunderland, que também está brigando contra a Foice, tem 3 jogos a menos.
Só que é um contra o City, outro é Liverpool. Acho que o único que é rival direto é o West Bromwich, um desses que tá ali brigando.
Ou seja, vai cair.
É, são 2 jogos contra o City e o Liverpool que...
No espanhol, o Real fez 1-0 no Málaga, o Atlético de Madrid também fez 1-0, mas no espanhol segue o Real com 70, o Atlético com 67, o Barcelona fez 7-0 no Osasuna. O Osasuna que é sempre que o Messi faz 40 gols, alguém fala, contra o Osasuna é fácil.
O primeiro personagem na TV da Carolina Dickmann se chamava Açucena, eu não lembro exatamente qual era a novela.
Tropicaliente,
era Açucena, foi um estouro, né?
Se Carolina eu soubesse Dickmann, que vocês gostavam de novela, teria
jovem,
puxado
bonita,
antes esse
e...
assunto, que é um dos meus assuntos favoritos.
Açucena, que não é o Osasuna. Osasuna era a irmã da Açucena.
Só saindo dos tópicos e voltando para o frio europeu, se... Atlético de Madrid e Liverpool saíram campeões no mesmo ano. Se eu fosse torcedor do Botafogo, era novamente, era dessa vez.
Quem sabe? Não dá tempo de falar muito, mas enfim, fica o registro. O Rivaldo anunciou a aposentadoria aos 41 anos, 22 grande. Como profissional, mais de 900 jogos.
Monstro.
E o sonho de ter jogado com o filho Rivaldinho. E Salvador Cabanhas vai jogar o Paulista da Série B, a quarta divisão estadual, pelo Tanabi. Ele não joga desde 2009, quando sofreu um tiro, vinha trabalhando numa padaria lá no México e volta a jogar futebol aqui pertinho no interior de São Paulo. Fim de titulares, Matias Pinto, valeu, seu destaque final.
Meu destaque final vai pro momento lamentável dessas equipes tradicionais dos estaduais, que mostram cada vez menos força diante desse futebol que só tem atenção para determinadas equipes. Então é o caso do Vila Nova, é o caso do Ferroviário, é o caso do Avaí que está brigando aí com a Foice. Então eu acho que os estaduais têm que se reinventar.
Vitor Birner, boa noite, um destaque final.
Por que eu tenho que ser o último?
Mas você é o segundo.
Então vamos meu destaque, vamos lá.
Cante, cante, Vitor Birner. Deu, né? Era só um destaque final.
Perfeito.
Leandro e a mim de volta à mesa de som. Valeu, Vitor. Boa noite.
Boa noite.
Um boa noite pro nosso convidado Guilherme Pinheiro. Valeu por ter vindo. Voltará mais vezes.
Boa noite, foi um prazer.
Leandro e a mim, deu a nossa conclusão com o nosso destaque musical, sugestão de The Boss, Chico Malta. Ele pediu Elis Regina, porque ela completaria neste 17 de março 69 anos.
Exatamente, nós estamos ouvindo...
Muito legal ver que um clubber reconhece o trabalho
dele. Elis Regina junto de Adoniran Barbosa cantando Iracema, que é aniversariante do dia. Meu destaque final vai para Liga das Américas de Basquete. Sexta-feira, as duas semifinais do Flamengo e Pinheiros estão brigando...
Ao vivo na Central 3.
Pelo título, ao vivo no canal Fox, para quem tiver... em casa. Hoje também é aniversário do Leandro, lateral direito, aniversário do Radu Tiu, atacante romeno.
Grande.
E é aniversário do Romagnoli, meia da Argentina.
Daquele São Lourenço.
Exato, daquele grande São Lourenço.
E também a quinta e 37 anos, meu pai chegava aqui em São Paulo.
Muito não bem. Está no Wikipedia?
Não está no Wikipedia, um grande... Merde, mas um abraço pro velho
Zé, beijo, que deve estar escutando. Um grande beijo a seu Zé. E um grande beijo a Bruno Teves também, onde quer que ele esteja, que não faz aniversário hoje, mas é um grande
cara. Leandro, você pode esclarecer uma coisa? Você que é nosso especialista em basquete. Você sabe que eu sou torcedor do Knicks e estou muito revoltado com a campanha.
Eu já
tive 6 jogos. Tem alguma chance?
Não tem.
Nenhuma, né?
Não, nenhuma chance.
Tá.
Mas fácil essa dúvida,
né? Não, vamos jogar quarta-feira com o Indiana, que tem transmissão da SPL. Torcemos por um milagre. Não, com o Indiana é sempre casa cheia. E com o Knicks
não, casa
é
cheia na sua casa, eu pensei. A gente compra umas cervejas e torce.
Estão convidados. O problema é que eu jogo às 9 horas, eu tenho que trabalhar na Copa do Brasil no jogo do Corinthians.
Chamar o Spaquili também.
Já gravado e depois vou assistir sem saber o que aconteceu antes.
Fim de titulares, voltamos na segunda-feira que vem às 8 da noite. Você ouve sempre que quiser em central3.com.br. Até a semana que vem.
Nossa Senhora, de lembrança guardo somente suas meias, seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato.
Não é porque o Sandro é meu, não, mas você...